Senhoras e senhores, chegamos para mais um episódio inédito, completo, fresquinho do meu, do seu, do nosso Side Talk. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. Produção, é hora do quê? Hora de entrevista, né? Vamos parar de enrolar? Roda a vinheta! Com quem estamos aqui hoje, Guilherme? Apresente para o nosso público.
Gente, nós estamos hoje com o Lucas Henrique, que inclusive ele revelou a idade dele para nós aqui. Nós ficamos incrédulos.
No final do vídeo a gente revela qual que é.
A gente vai revelar. Mas para você que não conhece o Lucas, ele é influencer digital, tem milhares de seguidores, milhares de fãs espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Lucas, é um prazer imenso estar aqui com você.
Prazer é todo meu.
E pode se apresentar, falar um pouco sobre as suas redes sociais, o Sim. que você faz nelas.
Então, gente, eu sou bem eclético. Eu tenho de tudo um pouco. Eu tenho TikTok, Instagram, Quai, todas as redes sociais. E lá eu trabalho, cada uma eu trabalho com um tipo de conteúdo. Porque nenhuma rede social é igual à outra. Então, em cada uma delas eu tenho um tipo de público. Então, eu tento, no máximo que eu posso, levar alegria a cada um deles, sabe? O meu foco é fazer as pessoas sorrirem. Eu tenho esse lema pra mim. Então, é muito importante eu ter esse conteúdo de uma forma engraçada, sabe? Então, eu levo mais pro tom da comédia ou pro lado infantil, que eu também gosto de trabalhar bastante.
E como é que tudo começou? Você não acordou num belo dia, ai, quero ser influencer?
Não, eu caí de paraquedas. Por exemplo, eu era um técnico de internet, gente. Eu saí de técnico de internet pra influenciador digital. E foi, na época, até meio difícil, porque, assim, minha família falou assim, menino, você vai sair de um emprego fixo, ganhando um salário bom.
Registrado
ganhando. E tudo, pra não ganhar nada. Porque no momento que eu comecei, quando a gente começa na rede social, a gente não ganha nada. A gente começa do zero. Então, eu comecei com as minhas redes sociais do zero, e eu comecei com o TikTok, e comecei pra valer. E até no início foi meio difícil, assim, que minha família não apoiava muito, né? Falar, largou o emprego pra não ganhar nada.
Esse negócio de internet.
Isso,
aí,
que não vai dar em nada. Hoje em dia eles me copiam. Hoje em dia eles compram a ring light pra fazer o que eu faço. Mas é basicamente isso mesmo. Eu comecei de paraquedas. Tipo, eu caí de paraquedas nessa profissão. E é uma profissão que eu amo muito, que hoje eu não largo por nada. Eu tenho minha... Como é que fala, gente? Ai, meu Deus, a palavra faltou
aqui
agora.
Ajuda aí, produção, vai.
Ai, vai, produção, peraí.
Tempo. Deixa...
Ai, gente, eu tenho meu... A minha vida financeira é estabelecida. Eu não tenho patrão. Estabilidade financeira, eu tenho minha estabilidade financeira. Eu não tenho patrão o tempo todo na minha cabeça. Então, eu posso criar o meu conteúdo livre. Tenho minha liberdade. Hoje eu trabalho de aonde eu quiser. Se eu quiser trabalhar em São Paulo, eu trabalho em São Paulo. Se eu quiser trabalhar em Minas Gerais, eu trabalho em Minas Gerais. Eu não tenho um lugar específico, uma hora específica pra mim estar, sabe? E eu acho que é um ponto positivo de ser influenciador. É que você pode estar em todos os lugares e de lá, com o meu celular, eu consigo gravar e produzir meu trabalho.
Eu acho que depois que sair daqui, a gente pode ensaiar uns TikTok ali.
Claro.
A gente tem tudo, né?
Claro. Inclusive, eu pretendo manter contato com o Lucas porque eu tô com um problema no modem lá. E aí seria bacana.
Pois é. Falando em números, como é que você chegou? Com quantos seguidores você começou para ter hoje um número que te possibilitasse ter essa liberdade financeira. E escolher não ir consertar o modem do Guilherme?
Pois é, então. Eu comecei com zero, como eu falei, comecei com zero. E aí eu comecei a trabalhar primeiro com o TikTok. Eu investi muito no TikTok inicialmente para me ter um resultado. E aí eu investi em vários conteúdos. A internet é muito aleatória, porque, assim, às vezes você faz um conteúdo e ele dá muito bom. Só que, do nada, esse conteúdo, ele para de dar bom. Aí você já tem que criar outro conteúdo pra substituir aquele. Então, eu sempre tive que estar inovando ali no conteúdo. E aí, eu criei um conteúdo que chamava O Menino do Gelo. Muito simples, que eu pegava o gelo e fazia desafios com gelo. Aí, as pessoas colocavam lá nos comentários assim, ah, Lucas, faz um desafio com gelo na língua, 15 segundos. Pegava o gelo, colocava na língua e dava muito bom. Era 2 milhões e, assim, eu ganhava muito seguidor fazendo esse desafio. Depois, eu mudei pra entrega americanas. Não sei se você conhece o BBB que tinha lá, entrega americanas. Eu peguei esse bordão.
Mercado.
Isso, exatamente. E comecei a fazer entrega americanas pros meus vizinhos. Então as pessoas colocavam lá, ah, faz uma entrega americana de ovo. Aí eu pegava o ovo cru, ia lá no meu vizinho, batia lá, entrega americanas. Aí a pessoa abria, eu gritava mercado e tacava o ovo. E saía correndo.
Maravilha. Ainda bem que eu não sou vizinho do Lucas.
Até os meus vizinhos participaram. E eles, sim, adoravam. E aí, eu sempre fui muito atento aos meus seguidores também. E nesse meio tempo, eu comecei a fazer live. No TikTok era assim, você tinha uma meta de seguidores, você atingiu aquela meta, você liberava lá a opção live. Então, eu atingi essa meta, comecei a fazer live, sem pretensão nenhuma. E aí, tinha uma seguidora que falou assim, por que você não faz a fundo boia? Aí, eu lembrei, né, do Celso Portioli e tal, falei assim, por que não? Comprei um aquário de aqueles peixe beta, pequenininho, né? Peguei umas pecinhas lá e comecei. Do nada, esse quadro também em live estourou. Então, tipo, 15 mil pessoas me acompanhando simultaneamente. Eu lá fazendo a fundo boia. E também nessa época eu ganhei muito seguidor. E dinheiro também, porque eles conseguiam patrocinar a live. Então, eles mandavam presente e eu lá fazendo a fundo boia. Então, foi um momento também da minha vida que eu tive muito retorno. E aí, depois disso, eu comecei a investir em outras áreas, que foi o Quai, eu entrei na Mansão Movie, aí veio o YouTube, o YouTube eu só tenho graças à Mansão Movie, gente, eu sou muito grato à Mansão Movie, justamente por isso, porque quando eu entrei na Mansão Movie, eu não tinha YouTube. E lá eles me incentivaram, não, cria o YouTube, começa a postar e tal. E aí, do zero, em pouco tempo que eu tô na Mansão Movie, eu já tô com quase 400 mil inscritos no canal. Então, assim, é muito resultado. Às vezes a gente tá, assim, desmotivado, desanimado de uma coisa, precisa de alguém, né, pra te dar um empurrão. E a Mansão Movie foi isso pra mim, sabe, no YouTube. Ela me deu um empurrão e eu tô lá. E como tem muito lá, muitos influenciadores também que não tinham nada, do zero, estão com 1,5 milhão, 2 milhões, 3 milhões.
E já falando sobre as redes sociais, você já grava focando em uma específica? Como você faz essa variação de conteúdo para cada rede
então,
social?
Então, tem conteúdos que eu consigo jogar para mais plataforma. Tem conteúdos que são específicos.
Uhum.
Então, tem certos conteúdos que eu faço diretamente pro TikTok. Tem conteúdos que eu já faço pro YouTube e pro Quai ou pras três, entendeu? Mas tem conteúdos que são direcionados, que eu sei que ali vai dar e em outra não. Porque depende do nicho, depende do público, depende de quem vai estar assistindo. E cada rede social tem um público. Aí o Quai já é um público, o TikTok já é outro público, o YouTube já é um público diferente. E aí a gente tem que ficar estudando, né, os nichos ali pra ver o que, que vai dar bom, o que, que vai dar certo. Por isso que eu falo, gente, rede social é difícil.
É tudo muito louco.
É, muito complexo.
E até puxando o gancho de uma coisa que você disse anteriormente, como é que surgiu, você falou, eu tenho o YouTube graças à Mansão Movie. Uhum. Como é que surgiu o convite para chegar até lá? Porque, de alguma forma, te notaram,
sim,
na rede social?
Sim, sim.
Não te chamaram à toa?
Teve uma seleção, e aí eu fiquei sabendo da seleção. Eu me inscrevi na seleção, fiz todo o processo seletivo. Gente, eu não tinha esperança nenhuma que eu ia entrar. Juro!
E hoje tá aqui?
Não tinha esperança nenhuma. E eu fui, eu acho que um dos primeiros a entrar. Um dos primeiros a ser, já ser avisado que deu certo, que passou e tal. Então, assim, acho que às vezes até a gente tem um pouco de fé na gente mesmo, sabe? Eu tinha muita pouca fé em mim. Eu falava, não vou entrar, porque tem gente muito maior do que eu. Às vezes a gente se desmerece mesmo.
Se inscreveu despretensiosamente.
É,
vamos ver o que dá, né?
Eu falei, vamos ver o que dá, e deu. Eu estou lá, e graças a Deus tá dando muito certo, e tô produzindo bastante conteúdo, assim, tô gostando muito.
E como é que é pra você se diferenciar da concorrência? Porque hoje o mercado digital é muito louco.
Muito.
Enquanto a gente tá aqui conversando, deve ter surgindo uns 10, 15,
Lucas,
20 caras lá no, nas redes. E
que produzem o mesmo conteúdo.
Que produzem o mesmo conteúdo, só que não com a mesma perspicácia, com a mesma, com o mesmo carisma, né? Como é pra você se destacar dessa concorrência?
Eu acho que, assim, cada ser humano é único. Eu posso criar um conteúdo, você pode fazer um conteúdo igual o meu, mas eu sou único. A pessoa pode ter o mesmo conteúdo, mas não vai ser igual eu, porque você é único, eu sou único. Então, assim, o jeito que eu falo, a forma que eu faço, a pessoa não vai conseguir imitar. Ela pode ter o mesmo conteúdo, mas não vai ser eu, entendeu? E as pessoas, elas marcam você. Então, independente do que você produza, elas vão seguir porque elas gostam do Lucas, entendeu? Ah, eu gostei de você, então vou seguir por isso. Não é pelo seu conteúdo. Também tem o conteúdo, mas, assim, tem mais sobre você, sobre a sua essência. É mais uma questão de bater, assim, com a essência. Por exemplo, quando eu vou seguir alguém no Instagram, ou seja, em qualquer rede social, eu olho lá a essência da pessoa. Será que bate com a minha essência? Se bater com a minha essência, eu vou lá
no
botãozinho.
Será que dá liga, né?
Será que dá liga? Eu vou seguir? Vou seguir. Porque dá liga, entendeu?
Sim. E qual é a sua relação com o público? Você tá sempre lendo os comentários, você absorve,
sim,
muita coisa?
Inclusive, a ideia da live foi de uma pessoa que tava lá, ela faz isso. E eu não imaginei que ia dar tão bom, e realmente deu muito bom. Então, eu tô sempre atento, porque eles mesmos dão dicas de inovação de conteúdo.
Sim.
Então, assim, eles falam, Lucas, faz isso, Lucas, faz aquilo. E isso ajuda. Claro que nem todo comentário é positivo.
Sim, é.
Tem os haters que... E isso aí, se você não souber filtrar... pode até abalar. Hoje não me abala mais, eu já tô acostumado. Eu tenho até poucos haters, porque meu conteúdo é muito básico, sabe? Não é tão agressivo. Quando a pessoa já tem um conteúdo que fala sobre política, ou então engloba outras coisas...
Mas
aí
editorial acaba, né?
Aí já o hater...
Mas já teve algum que foi pesado a ponto de você pensar em largar tudo e voltar pro que você tava antes?
Então, teve um certo tempo que eu já pensei, mas assim, como eu falei, eu amo muito a profissão. É uma coisa... Sabe quando você apegou, aquilo ali é seu, você não quer largar mais. Por mais que falem, que façam as coisas, é uma coisa sua que você gosta de fazer.
Sim.
Eu tô ali por paixão, não é pelo dinheiro. É uma coisa que me move, assim. Então, é muito difícil você largar, mesmo que as pessoas te jogam pedras, entendeu? Ela pode tacar pedra, o que for, que eu pego a pedra, construo um castelo e faço disso...
É o que nós estamos fazendo
um vídeo de milhões.
Aqui,
né? Exatamente.
Eu faço das pedras que me lançam um vídeo de milhões, entendeu? E realmente, você pode olhar, tem vários vídeos no TikTok que eles pegam lá, né? É um comentário muito ruim e, às vezes, duetam esse comentário e o vídeo explode. Entendeu? Então, assim, até com os haters a gente consegue visibilidade e também consegue passar para as pessoas uma mensagem positiva. Porque tem muita gente na rede social que está sofrendo também, que sofre diversos ataques, assim. Tem uns ataques que são absurdos e às vezes a pessoa fraqueja, né? Tipo, ah, não vou mais continuar. Tem gente que realmente é muito difícil. E então isso serve como um incentivo para a pessoa não desistir, para a pessoa continuar lutando, para a pessoa buscar. É um sonho, gente. Ninguém tá na rede social porque preciso. Não,
Caiu de paraquedas.
Eu caí de paraquedas, mas é uma coisa que eu gosto, entendeu?
Foi uma queda que já tava direcionado.
Direcionado.
Né? A produção já tá me alertando aqui quanto ao encerramento. Te agradeço demais ter topado estar aqui comigo, com o Gui. Agradeço mais uma vez, Tami. Todo mundo, mas quem que é Tami? Diz que eu agradeço. Eu vou agradecer todo episódio, porque é ela quem me traz aqui. Se não fosse ela, a gente não tava gravando. E depois ela vai aparecer aqui também.
Vem cá, Tamires, vai.
E eu quero que você deixe uma mensagem para quem está te assistindo agora, porque você, antes de influenciar pessoas, você... tá se influenciando a sempre inovar. Suas redes sociais, onde é que o pessoal te acha? A câmera é sua.
Então, gente, o que eu posso falar pra vocês é que nunca desista dos seus sonhos. Se você tem um sonho, batalhe por ele. Por mais que as pessoas te jogam pedra, te façam desistir, desanimar, assim, tudo é possível. Se você correr atrás, não é claro que não adianta você ficar de braços cruzados. Então, assim, se você correr atrás, você consegue alcançar coisas impossíveis que você jamais imaginou alcançar. Hoje eu tô vivendo a vida dos meus sonhos, tô morando beira praia, numa mansão incrível, porque um dia eu acreditei que isso seria possível. E hoje eu conquistei. Então, se eu conquistei, você também pode conquistar. Então, luta que você consegue. Independente do que seja o seu sonho. Assim, não tem barreira, gente. Se você quiser, se você... Todo ser humano, quando quer uma coisa e batalha, ele consegue.
Gui, te agradeço. Muito legal. Estar aqui ao meu lado mais uma vez. Lucas,
muito
obrigado.
Muito obrigado. Eu que agradeço.
Foi incrível.
Prazer imenso pra mim estar aqui.
Pra você que está aí do outro lado, nos acompanhando até agora, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.